Olá pessoal, esta é a segunda parte da nossa série sobre paternidade. Se você não ouviu a primeira parte, a gente recomenda que você volte e ouça o episódio lançado no dia 2 de março. E não esqueça de seguir a gente no Instagram e Twitter, perfil @gaiapodcast, e no Facebook pela URL facebook.com/gaiapodcast. Vamos lá!
Cara, eu acho que foi justamente essa parte que o bebê de fato tá ali completo, né, na sua frente, assim. Eu não pude acompanhar, na verdade, o nascimento do meu primeiro filho, né? Ela virou a madrugada, né, no hospital com trabalho de parto, então eu só vi o bebê depois que ele nasceu, já tudo arrumadinho, assim, né? Na verdade, tomando um banho de luz lá por causa da icterícia. Já com a Helena, eu fiquei, né, a bolsa rompeu às 7 da manhã, a gente foi pra casa de parto e passou o dia lá, cara. A bebê foi nascer 10h56, foram aí quase 18 horas de trabalho de parto, né? Mas tem aquele momento que, tipo, cara, a mulher tá ali rodando no quarto, né, e entra na banheira, vai ao chuveiro, né, você fica ali de apoio, né? Mas também meio perdidão, né, cara? Porque todo o trabalho mesmo é dela, né? Acho que mais pro final, assim, né, na hora que vai acontecer mesmo, né, a saída do bebê, né, os caras ligaram até um super cronômetro enorme, assim, pra confirmar o horário de nascimento, né, eu acho que ali o coração já tava meio que parando e batendo uma vez por minuto, assim, né, cara, a sensação é que o tempo para, o coração para, assim, porque eu tava olhando pros segundos e olhando pra baixo, eu tava apoiando, né, ela por trás, né, segurando as costas, ajudando ela a fazer, né, a força, levantando e abaixando e tal, meio que servindo de guindaste ali, já sem força já também, né, 18 horas ali andando pela sala, é cruel, e aí a bebê saiu, assim, e aí é um momento, tipo, indescritível, assim, cara, ainda, falando assim, eu lembro da cena e não consigo achar, tipo, né, palavras pra ir descrevendo a sensação que eu tive na hora, assim, é uma coisa meio... uma sensação de sonho, assim, né, uma coisa meio irreal, ao mesmo tempo muito concreta, né, ela demorou um tempinho pra respirar, fizeram até um procedimento rápido lá, né, que é usar um cânulo, né, pra fazer a limpeza ali da via aérea e tal, que dá um certo medinho, né, porque o bebê sai e fica meio molinho, assim, mas é um procedimento bem comum, e minha bebê não chorou, né, ela só respirou profundo, assim, olhou pra carinha da mãe, olhou pra minha carinha, assim, e aí lá, né, como é parto humanizado, né, então já vai direto pro colo da mãe, assim, a gente fica aguardando, né, a saída da placenta lá, meio que abobalhado com a situação toda, assim. Eu acho que abobalhado é uma palavra muito boa pra usar agora, que eu sem espontânea, sabe? Sim. São 15, 20 minutos totalmente perplexo.
E pra você, Ludes, o que você lembra, assim, a primeira coisa assim, que mexeu?
Da Ludmilla, né? A minha primeira, assim. É complicado porque não sei se sou eu mesmo, assim, ou é tipo... porque sempre me falaram que, meu, quando nasce, você sente uma coisa ultra mega diferente, você se torna outra pessoa e esse tipo de coisa. E, assim, com a Ludmilla, cara, assim, eu vi ela nascendo, fiquei, caramba, beleza, ela tá bem. Foi um alívio, né, porque a dona Ludmilla, a gente veio com esse negócio dela... Durante a força de expulsão, o batimento dela dá uma caída, né? Ela tava caindo bastante, por isso que ela foi fazer a cesárea. Por isso que a Camila foi pra cesárea. E assim, quando ela saiu, foi um alívio, assim. Quando ela saiu, respirou, e igual também, né? Que é humanizado, foi direto pro peito da mãe, assim. Foi um alívio. A minha sensação foi meio que de alívio, assim, porque tá viva, tá bem. É, por enquanto, tá bem, tá ali, tá tudo certo, mas assim, o dela, mas foi isso, assim, não me senti grandes emoções, assim, de ter virado pai, de fato, assim, no sentido de poder ver a filha, porque a gente não, o homem, eu acho que a conexão é muito menor com o bebê, né, do que a mãe, porque a mãe já vem essa interação com ele durante a gravidez, então pra ela é muito grande. Acho que quando ela vê, já é um impacto. Pra mim, pelo menos pra mim, não foi isso. foi mais de alívio mesmo. O da Lara já foi um pouco diferente, porque teve o rompimento rompimento uterino da Camila, né? Que é muito grave. Quando foi pro parto, assim, ela já estava encaixada, como eu falei, já conseguia ver o cabelinho dela, assim, né? Quando a Camila fazia força. Então, quando foi pra cesárea mesmo, foi um sacrifício pra tirar ela. Tipo, a médica puxava, assim, ela não vinha. Porque eu acho, imagina eu que ela tinha que desencaixar onde que ela tinha. Já estava encaixada, onde que ela já estava encaixada. Foi uma, meio que uma luta mesmo pra tirar. E quando ela tirou, sim, teve, sei lá, mano, uns 5, 6 segundos da menina desmaiada, assim.
Louco.
Quando ela puxou, que ela desencaixou e que ela tirou, que eu tava vendo tudo, né? Que ela tirou, a menina saiu desmaiada mesmo assim. Saiu, não sei se vocês já viram. Eu gosto muito de assistir Discovery Channel, né? Então, assim, às vezes você vê esse documentário do macaquinho que nasce morto. Ele nasce assim, tipo, nossa, igual um boneco, assim, tudo balançando. Foi igualzinho. É, assim, bateu meio que um desespero, assim, porque demorou, cara, assim, 5, 6 segundos mais longos da minha vida. E aí ela começou a fazer a massagem e, cara, e assim, ver com o bracinho dela balançando, assim, a cabeça pensa, assim, balançando também, assim, enquanto ela fazia a massagem, não vinha nada durante uns 5, 6 segundos, foi assim, de matar. Aí, assim, que ela respirou, vi que ela chorou, aí que deu esse alívio gigantesco, assim, eu falei, nossa, tá tudo bem, estamos todos vivos. Foi assim, então, assim, no final das contas, as duas foram uma sensação de alívio mesmo, com a da Lara sendo muito pior, porque eu achei que, por um instante, eu achei que ela tinha morrido, assim, nascer por um breve instante.
Caraca.
Mas, assim, eu não sei se foi por causa dessa falta de conexão que o homem tem, ou se foi porque foi muito tenso o parto, veio de uma complicação, que eu não senti não tive essa epifania, né, toda assim, mas basicamente o meu foi isso, assim, de alívio, assim, ah, tá bem.
É, comentar que eu acho que é um pouco essa sensação mesmo, assim, né? A gente tá livre, tá tudo bem, assim, né? Acho que às vezes também as pessoas têm uma linguagem muito romântica, né? É, para falar de todas as experiências, também uma certa hipérbole, né? Um exagero na fala das coisas, assim, né? Mas eu acho que quando você é pai e mãe, você quer que seu filho esteja bem, né? Ali é a confirmação, né? Eu tava até pouco tempo atrás conversando sobre essa história do pai só se sente pai depois que vê o filho, né? Após o parto, né? Mas isso também é uma construção social, assim, sabe? Desse perfil do homem antigo, né? Que se via mais como provedor, né? O cara que sustenta a família e tal. Acho que, pô, só pela experiência, né, que a gente tá ouvindo aqui, minha, de vocês, assim, é bem diferente, né? A gente tava conectado com esses bebês há muito tempo, né? Na expectativa, na esperança, no imaginário, né, tá lá fazendo cursinho e tá junto com a esposa pensando em como é que as coisas vão ser, né? Isso é uma baita conexão, assim. Achei muito desse discurso também que tenta tirar um pouco dessa experiência boa que a gente podia estar tá sentindo melhor, assim, né? No espaço fica essa questão de uma certa culpabilização, uma expectativa de que tá dando mais, tinha que ter mais, né? Acho que é mais uma questão de discurso mesmo, assim, né?
Eu ia falar exatamente isso, Luderson, que o Ricardo. Não, não exatamente isso, porque obviamente o Ricardo falou muito melhor do que eu falaria em qualquer circunstância. Mas eu acho que existe uma pressão, às vezes, você tem que sentir isso, né? Ou você tem que estar emocionado, é o seu filho, é a primeira vez. Talvez, acho que talvez seja um pouco da forma como as pessoas contam a história, né? Que nem o Ricardo falou, né? Não são mais contadores de história que os outros, talvez, ou mais romântico. Ou romantiza um pouco mais, ou talvez até o estado mental, né? Quantas horas você passou sem, sei lá, sem comer, sem dormir, tudo isso vai impactar ali, cara, como eu. Mas eu simpatizo muito, muito disso que o Ricardo falou, daquela sensação um pouco de sonho quase real, quase tipo, isso aqui tá acontecendo mesmo, sabe? Tipo, é quase que uma plenitude muito grande, porque você tá ali naquele momento, você não tá pensando em mais nada. Não existe mais nada na sua cabeça e a gente não tá acostumado, né, com esse tipo de sensação, né, de estar ali vivendo um momento ali 100%, né, cara, é uma coisa que a nossa mente não tá acostumada, né, cara.
Esse é um negócio, não, então, mas aí que tá. Eu concordo em gênero e número grau esse negócio da construção que tem, né? Esse romantismo tal. E isso eu falo com meus outros amigos pais que tiveram filhos, ou antes ou depois de mim, tanto faz. Que eu tenho inclusive um amigo que teve depois, que ele falou assim: mano, a gente tem que acabar com esse tabu, que é falar do que realmente acontece na paternidade, para com esse romantismo. E aí é que tá a questão. Eu tenho muito essa história do dessa romantização, né, do ser pai, que quando nasce, quando você vê, que eu realmente eu não senti. É o que eu uma vez perguntaram, mas como que é? Você não ama? Você não amava sua filha, tal? Só que eu falei, não amo. Assim, o que eu sentia para ela quando ela nasceu era o que eu sentiria por qualquer bebê, mais um tiquinho que por ser minha filha, sabe? Assim, não tinha. A pessoa fala assim, ah, quando você vê, você sente realmente o que é amor. Não, eu, pra mim, tipo, caguei. Assim, o sentimento, não caguei, né, mas assim, o sentimento é o sentimento que eu teria por qualquer criança, pelo seu filho, pelo filho do Galo, qualquer um, assim, de querer cuidar, de ver que é um ser frágil, que precisa de auxílio, né, que você vai fazer o seu melhor pra atender ele. Mas assim, esse negócio da romantização, eu não senti tudo que as pessoas falam. Eu só fui sentir isso, sei lá, uns 6, 7 meses depois. Que depois eu comecei a conviver com ela, porque eu fico muito, principalmente com a Ludmilla, que é a mais velha, eu fico muito, muito, muito com ela. Então, assim, depois que eu criei esse vínculo do dia a dia com ela, eu realmente tive o que eu achei que eu teria, pelo que as pessoas falam, né, quando ela nasceu. Hoje eu tenho, você fala, mano, agora eu sei o que é você se preocupar com uma pessoa incondicionalmente, mano, que é você pular em frente de um carro pra proteger uma pessoa desse jeito, sem pensar duas vezes, que é você levar um tiro sem pensar duas vezes, que é você se matar de trabalhar pra uma pessoa sem pensar duas vezes. Hoje eu sei isso, isso foi uma construção. E eu lembro que isso no começo me gerou um pouco de assim, caralho, mano, será que eu sou uma pessoa ruim? Tipo, não tem esse negócio com a minha filha quando ela nasceu, né, velho? Não, eu fiquei meio assim, caralho, velho, sei lá, mano, eu sou um monstro, velho. Mas depois que eu percebi realmente que, cara, isso, pelo menos pra mim, e eu acho que pra muitos homens, o amor incondicional que a mãe sente desde sempre, entre aspas, você consegue na construção do seu relacionamento com o seu filho. Porque você não teve aquele negócio dele estar dentro de você, você passar mal, alguns homens passam, enfim, mas não passar mal igual a mulher passa, não ver mexer, não, você vê ele mexer dentro de outra pessoa, não dentro de você. Então eu acho que isso possibilita que a mulher tenha um vínculo que dificilmente um homem vai entender. E que eu só fui entender depois de um tempo, depois que eu construí minha relação com a minha filha. Tanto que hoje, se me perguntar se eu gosto mais da Ludmilla ou da Lara, né, eu gosto mais da Ludmilla, eu falo sem medo, porque eu construí a minha relação com a Ludmilla. Assim, a gente é super grudado, tá pra cima e pra baixo junto, brinca, só com ela na TV e fico do lado dela assistindo, vai no parquinho com ela, e com a Lara não, porque a Lara hoje tá naquela fase, né, de estar sempre com a mãe, de estar sempre com a mãe. Então eu não tenho um relacionamento com a Lara. Eu amo minha filha, vou com ela, pego ela no colo, mas aí quando ela chora eu não posso dar peito, enfim, gostaria, mas não posso, tem que devolver pra mãe. Não, ela tem que dormir com a Ludmilla pra não ficar sozinha. Então a Lara, eu nunca dormi com a Lara até hoje. Então assim, hoje eu afirmo assim, sem medo de achar que eu sou uma pessoa má, como achava antes, que eu gosto muito mais da Ludmilla. Mas eu sei também que quando eu tiver mais com a Lara, eu vou ter essa mesma sensação com ela. Eu vou construir esse mesmo amor que eu tenho com a Ludmilla com a Lara.
Cara, eu acho interessante isso que você tá falando, porque durante o curso que a gente fez, eles mencionaram toda essa preocupação, mas com as mães, a preocupação de algumas mães reportarem que elas também não sentiram a conexão de cara, assim. Então, acho que não é uma coisa que é exclusividade, talvez. Talvez seja muito mais comum pro homem, mas também acontece com mulheres também, né, cara? E não é uma coisa que você... Hoje você sabe, óbvio, você tem duas filhas já, mas não é uma coisa que você deveria se preocupar, né, pra quem tá ouvindo e não tem filho, assim, tipo o Glauco. não deveria se preocupar. Não deveria se preocupar, cara, porque a gente tá dando voltas pra falar uma coisa que um carioca que trabalha comigo me falou quando ele teve filho. Ele falou, meu irmão, 3 meses aqui, eu só troco fraldas aqui, não tem graça nenhuma isso aqui, velho. Aí foi, pô, era isso que ele tava tentando dizer do jeito dele, entendeu? É, por 3 meses, 4 meses, você só troca fraldas, não faz isso, cara. Aí quando o moleque começa a interagir com você, que isso começa a se construir, né, cara? É, e hoje eu começo a sentir isso mais, né? Porque no começo era praticamente só como se fosse uma atividade, uma task que você tem que fazer. É, você tem que, mano, tem que trocar, tem que comer, tipo uma planta, né? Põe água, faz isso, tal, não sei o quê. E aí agora que o moleque já tá começando a te sacanear, você tá trocando fralda dele, ele pega alguma coisa e joga no chão, essas coisas, dá risada à sua cara. Aí que você começa a interagir, né, cara? É de... É diferente.
É mais assim de psico mesmo, né? Bem da galera da psicanálise, assim, que fala que todo pai e mãe mesmo, assim, no começo é um tremendo esquizofrênico, sabe? Porque fala com uma criatura que não é humana, como se ela fosse um humano, assim, sabe? E o quanto isso é essencial, você dar uma de louco mesmo e tratar uma criatura não humana como humana para que ela se torne humana, sabe? Essa descrição, essa vivência, né, de uma coisa, uma tarefa, tipo, cara, é só trocar a fralda, né, é muito comum, assim. E as pessoas têm muito medo de falar justamente com essa sensação de, pô, eu sou uma pessoa maligna, né, cara. Sou um pequeno demônio no mundo,
sem assim. Coração, né, sem coração. Pois é.
Mas no começo é isso, né, cara. Você conversa com uma pessoa que não te dá resposta, né, e eu acho que isso é essencial, na verdade, pra que ela consiga se desenvolver, assim, né.
Pra mim tem sido muito essencial essa coisa de conversar com ele desde o primeiro dia, primeira semana, porque uma coisa que eu não falei, eu gostaria de ter falado no começo, quando a gente falou durante a gravidez, eu procurei ler muito e assistir muito documentário, né? E pra quem tem o Netflix, eu acho que no Brasil deve ter aquela série de documentários também que chama Explained. Ou explicado, não sei como que seria a tradução pro
português. Explicando.
E ele tem uma série que ele fala só sobre a mente. E no Netflix também tem uma outra série que fala só sobre crianças. É produção brasileira, inclusive. Ele é em inglês, em várias línguas diferentes, com legenda e tal.
Começo da Vida é esse, né?
Acho que é esse mesmo. E ele é assim, ele tem tipo uns 6-7 episódios de uma hora, uma coisa assim. E ele fala muito desse negócio do desenvolvimento do cérebro e da neurociência, né? Que hoje é o assunto aí, um dos assuntos do momento. E meu filho, ele mora num país de língua inglesa e a mãe dele é eslovaca, né, cara? Então, meu maior medo é que ele não fale português, né? Eu não, pra mim, eu me sentiria uma falha como pai se meu filho não fala português. E eu sei que não adianta eu tentar pôr ele numa escola de português quando ele tiver 7 anos. Não é assim que eu gostaria que a coisa acontecesse. Então, pra mim é bizarro, eu falo com ele o tempo inteiro. O tempo inteiro eu falo com ele e a Kate já conversou comigo, falou, olha, é meio deseducado que você tem... A gente tá num grupo de pessoas estrangeiras, todo mundo tá falando inglês e você tá ali brincando com ele e conversando com ele em português. E as pessoas não entendem. Aí eu falei pra ela, foda-se. Eu não entendeu? É, foda-se. Boa. Eles, entendeu?
Mano.
Entendeu? Vou
fazer um parênteses aqui, porque não sei se escapa um pouco do assunto, mas esse negócio de ir pra Irlanda, né? Esse negócio da fala, como que ele vai falar, é toda uma preocupação, é toda uma preocupação ainda pra mim, né? É uma preocupação pra mim. A Ludmilla já tá falando um monte. Então eu fico com medo de como que ela vai aprender o inglês, né? Caso for mesmo comece a trabalhar. E no caso da Lara, né? Como que vai ser? Tipo, eu tinha essa preocupação falando o que a gente tem que falar em casa. A gente tem que falar inglês, tem que falar português. Como que resolve? Cara, eu fui atrás de tudo. O que todo mundo fala, mano? O que todo mundo fala é relaxa. Se você fale a sua língua materna com ele, né? No seu caso, português. No caso da sua esposa, tcheco, né? É tcheco,
eslovaco.
Né, cara?
Eslovaco.
Tudo igual, velho.
Cara, que não tem ofendido ela, não tá escutando isso não, né?
É, mas é tipo português e espanhol, tá ligado? É bem parecido.
E deixa ele se virar na rua pra aprender o inglês, por exemplo. Você tá num país que fala inglês e deixa. Aí, qual que é a questão? A criança se vira, mano. A criança, ele vai aprender só com você. Falando português, ele vai aprender português. Só com ela falando eslovaco, ele vai aprender eslovaco. E na rua ele vai aprender inglês tranquilamente. Inclusive, Galco, não sei se você lembra do Boyamin lá da Web Jump.
Sim.
Ele é. Qual é a nacionalidade dele mesmo?
Turco.
Turco, isso. Ele é um turco que morava aqui no Brasil e ele não falava português, a esposa dele, Malemar, falava português. E eu tava conversando com ele sobre esse negócio de mudar pra Irlanda. E ele falou a mesma coisa, falou, cara, relaxa, fala o que você tem que falar. Meus amigos turcos que estão aqui, eles falam turco em casa, as crianças falam português bem e falam turco com sotaque. Mas falam turco muito bem. E todo mundo fala, fonoaudióloga, psicóloga, eu fui atrás de tudo isso, cara, por causa desse negócio. Você não precisa se matar de falar, mas você precisa falar continuamente. E que a criança é uma esponja, cara, pra língua, quando é nova. Ela vai pegar tudo e vai aprender tudo. No seu caso, se sua esposa falar eslovaco e você falar português, ela vai ser trilingue. Tranquilamente ela vai ser trilingue quando ela for mais velha.
É, eu espero mesmo. A minha preocupação maior era que, assim, é muito mais cômodo pra eu falar inglês, entendeu? É, porque é a língua que eu falo com a minha esposa, é a língua que eu falo no trabalho, entendeu? Seria... É quase que um esforço, ou foi quase que um esforço falar português com ele no começo. Agora já acostumei, né? Mas eu tinha que me policiar, porque era mais fácil. Porque às vezes, quando a criança é pequena assim, às vezes você quer brincar ali, quer falar alguma coisa com a criança, mas você quer que a mãe entenda. E a minha mulher não fala português, entendeu? E aí fica aquela coisa assim, meio esquisita, sabe? E eu tinha esse conhecimento, né, que você está descrevendo, até porque eu morei na Bélgica, e a Bélgica é um país que fala... 3 línguas oficiais, então você conhece muita gente, foi criado em 3 línguas, e a criança, ela nasce naquele ambiente, ela vai falar, mas o meu medo era que eu, por comodismo, né, por ter alguém que não fala português na sala, ou porque minha esposa não entende direito, começasse a falar inglês com ele porque é mais fácil, e dali fosse, entendeu? E eu ouvi, por exemplo, de um cara no trabalho, falar, mano, esquece, seu filho não vai falar português, eu sou chileno, Tentei, meus filhos não sabem contar nem até 10 em espanhol. E eu achei que ele foi um meio medíocre e idiota no que ele falou, tá ligado? Porque eu conheço 10 outras histórias diferentes do que ele tá contando. É, o meu medo era esse, entendeu? Mas agora a minha esposa já tá entendendo as coisas que eu falo com ele em português. É isso que no final ela tá ganhando um curso de português de graça. Porque,
do básico.
Porque eu falo pra ele, ó, às vezes eu falo, ó, você tá com fome? Aí ela já responde em inglês. Fala, ó, ele vai comer a papinha de frango hoje, hein? Eu falo, ah, beleza. Então ela já tá entendendo o que eu tô falando com ele, entendeu? Engraçado. Não. Beleza, pessoal. Agora, já partindo pra uma conclusão dessa história toda, eu queria ter um pouco da visão de vocês em como vocês veem o futuro aí com essa criançada. Como que vocês vão abordar a educação para essa criançada aí? Alguns já estão aí com 3 anos, o Pedro já tá com 13, né? Então, na verdade, o Ricardo já teve um bom tempo para aplicar algumas das teorias e técnicas. Mas, enfim, é isso que eu queria ouvir de vocês, começando pelo Ricardo. Manda aí, Ricardo.
Cara, eu... Né, casa de ferreiro, espeto de pau, talvez, né? Mas no dia a dia, assim, eu não tenho tantas ou... Não sei se deveria ter, né? Mas eu não tenho tantas preocupações, assim, com relação à criação dos meus filhos, né? Acho que no caso do Pedro, agora ele tá, né, no começo da adolescência e tal. Mas meu filho é muito fora da curva, assim, né, cara? Então eu tô, em geral, aprendendo alguma coisa com ele, assim, né? Ele é sempre muito justo, assim, né? Nos pensamentos dele, muito gentil, né? Muito mais amoroso do que eu consigo ser, né? Mais perspicaz do que eu consigo ser também, assim. É, eu acho que fico mais, agora, né, preocupado com relação às primeiras experiências dele com namoro, com alguém oferecendo coisas pra ele, né? Mas me sinto bastante seguro, assim, de saber que ele ainda, de alguma forma, pode sempre usar como recurso a ideia de que pode bater papo comigo, ou com a mãe, ou, enfim, né, com a avó. A gente sempre se pôs muito aberto, assim, pra ele poder se comunicar, né, e dizer do que tá vivenciando, sem vergonha, sem medo, assim, né. Eu acho que isso é uma conquista importante, assim, uma boa comunicação, sabe, com o filho, assim. E de alguma forma eu tento sempre estar levando ele para situações culturais, né, de diversidade, que ele pode estar experimentando coisas novas, vendo situações novas também, né, seja evento cultural mesmo, seja eventos que são que a própria constituição do evento já é múltipla, assim, né? Pra sempre ter ideia de tolerância, de convivência com o próximo, sabe? Tenta sempre abordar um jeito de, das dúvidas que ele tem, né? Com relação a qualquer coisa, né? Seja de conteúdo de TV, o que é isso? O que, que falaram sobre isso? O que, que tá acontecendo, né? Quando vê alguma coisa de jornal, assim. De sempre ter alguma opinião no sentido de cara, não sei tanto, vamos saber o que, que você acha, né? Sempre me colocar no sentido de ajudar ele a descobrir por ele mesmo, assim, as respostas, sabe? Em vez de ficar cagando regra, né? Acho que uma coisa que eu não tive, né? A ideia de ser pai é você sempre revisitar o papel que seu pai teve com você, que o pai dele teve com ele, né? Muitas vezes você vai lá falando alguma coisa e parece que seu avô tá falando com seus filhos, né? Mesmo que sem perceber, assim. Por causa dessa transmissão, né? Entre gerações, né? Que se dá pelo uso... não só da palavra, mas pelo jeito que as coisas se organizam dentro da casa, né? O modo como a postura que você se coloca e tal. Uma coisa que eu sempre senti falta foi essa história da comunicação mesmo, né? De ter uma interação boa, né? Com meu pai, eu tento, na verdade, trabalhar isso em mim, assim, hoje, assim, né? Com o menino que tá me questionando, né? Que tem ideias próprias e tal. Com a Helena, eu acho que a preocupação é mais com o futuro, né, do país, assim, né? Tem uma preocupação sempre muito sociopolítica, né? Particularmente, né? Mas tentando também sempre trabalhar não expectativa, assim, né? No sentido de, tipo, ah, cara, não fico, tipo, pensando no que eu quero que ela faça, né? Como eu já pensei no caso do Pedro, né? Quando ele era pequenininho, tipo, ah, seria bom se ele fizesse isso, né? Seguisse tal profissão e tal. Mas já tendo passado pela experiência, assim, já fico trabalhando nisso hoje em mim, assim, cara, que ela vai se interessar pelas coisas que ela se interessar, né? E que aí não necessariamente serão as coisas que eu acho que são as mais adequadas, né? Mas que ela possa tomar boas escolhas, assim, né? E aí tentar usar o que eu tô fazendo hoje, né? O que eu fiz certo, né? Com o Pedro, com ela também, assim. Mas, em geral, né, mais essa questão que me chama mais a preocupação, assim, é mais a questão da comunicação do que os conteúdos, sabe? Muitas vezes eu tô assistindo conteúdos com meu filho que não são próprios da idade dele, assim, mas eu tô lá com ele, dando risada, mas eu tô acompanhando, sabe? Assim como eu também via coisas que também não eram apropriadas pra minha idade, por classificação etária, principalmente, né? Mas evito de colocar pra ele questões, talvez... mais que, tipo, conteúdo de palavrão e tudo mais, né? Acho que me preocupa mais situações que trazem questionamentos dúbios com relação à moral, com relação à ética, né? Isso me preocupa mais do que se um desenho tem palavrão ou não, se mostra a bunda do personagem, sabe?
É bem, bem interessante isso que você falou em relação às expectativas. Eu vou contar uma história bem curta aqui de um cara que trabalha comigo, não é aquele chileno que eu falei recentemente, é outro, é um inglês, por sinal. Ele estava conversando comigo a respeito da qualidade das escolas aqui na Nova Zelândia, e é um assunto que eu sempre fico meio... Eu tenho uma visão muito particular em relação à escola, né? O Ricardo estudou comigo desde moleque, ele sabe que eu odiava a escola, e eu não gosto muito do mundo acadêmico, apesar de eu ter, de alguma forma, terminado e conseguido meus diplomas e tal. E ele estava falando sobre que tal... tal escola é uma porcaria, tal escola é boa, não sei o quê. Eu sempre com aquela coisa, né? O cara tá falando que a escola é uma porcaria porque esse cara nunca morou no Brasil, né, velho? O cara é inglês, o cara não sabe o que ele tá falando. Aí ele começou a falar... mas é verdade, né? O cara nunca teve num país né, que nem o nosso. Aí ele começou a falar que ele escolheu a escola do filho dele baseado numa pesquisa que seguia os alunos depois que eles saíam da escola... E ele pegou a escola que tinha o maior número de alunos que conseguiram atingir uma posição de gerenciamento na empresa. De management, né, de alto nível. E eu, assim, eu, cara... Eu, pra mim,
correndo.
É difícil, porque eu gosto de pensar que eu sou uma pessoa bem-sucedida, mas eu gosto de pensar que isso também foda-se. Eu posso ser uma pessoa bem-sucedida e ser um cretino, como existem muitos... E posso ser uma pessoa que, do ponto de vista capital aí, não sou bem sucedido e sou poder ser o melhor cara do mundo, entendeu? Não teria essa preocupação com meu filho, não gostaria de ter. Aprecio quem tem, vivemos num mundo capitalista, você tem que ter algumas preocupações desse tipo. Mas eu não escolheria, né, cara? Não sei, velho. O que você acha, Ricardo, disso aí?
Eu acho bem cyberpunk, né, cara? Você falou, assim, eu fiquei lembrando, tipo, Neuromancer, sabe? Da galera, tipo, Sarariman, né, mano? O cara cresce numa arcologia, né? Que é, tipo, uma mega cidade que, na verdade, é um prédio de uma empresa, assim, sabe? Você nasce pra ter cargo de diretor e já era, sabe? Acho que até o segundo, é o Count Zero, o Monalisa Overdrive, não sei. Mas um dos três livros, o tema do livro é que o cara quer sair da empresa dele e ir pra outra empresa, assim, e os caras contratam, tipo, uns mercenários, sabe, tipo, pra trocar de empresa. Eu acho meio bizarro você pensar que a vida do seu filho vai ser a vida de um diretor, executivo, qualquer coisa, assim, de uma empresa, sabe? Eu acho que a vida é um pouco, só um pouquinho mais que isso, assim, né, que é o cara que você vai ocupar, assim.
É, cara, enfim, assim, é muito difícil você conversar dessas coisas, porque, por vezes, o seu ponto de vista ofende o ponto de vista da outra pessoa, entendeu? Então foi por isso que eu, a hora que ele começou com esse papo, eu tirei e falou, beleza, preciso ir, tchau, tchau, pardal, entendeu? Obviamente eu não quero que meu filho estude numa escola que ele vai sair com 15 anos, não sabe ler e escrever, mas não, eu sei que essa escola também não existe na Nova Zelândia, né? Nenhuma escola o cara vai sair sem saber ler e escrever, entendeu? Essa aí que começa a dividir um pouco você, com quem que você anda, depois que você tem filho, é um pouco muito dos valores, né, cara, dos valores que você tem, que começa a conflitar demais, cara, que, que você acha, Ludson?
Ah, mano, eu tenho, primeiro assim, eu tenho todos os medos do mundo em relação a, tipo, a educação, que tipo de pessoa vai ser, e eu meio que tô na sua cola, assim, de... Eu não me importo muito se elas serão chefes de empresas, diretoras ou coisa do tipo. Mas o que mais me preocupa mesmo é se elas serão realmente seres humanos, bons seres humanos. Essa é a minha maior preocupação. Só que eu também sei, por outro lado, que isso não se sustenta, né? Você ser um bom ser humano, isso não põe comida na mesa. Aliás, é provável que você ser um bom ser humano é mais provável que você viva mais dificilmente em termos financeiros do que ser um canário, porque, né, pelo menos eu acho que o pessoal que não tem muito escrúpulo, assim, ele consegue subir mais profissionalmente melhor, mais rápido, melhor do que quem tem caráter, assim. Pode não ser sustentável, mas... Então, a minha preocupação é essa, assim, eu não sei um monte de coisa. Essa é a coisa que mais me dá medo, como eu falei. Porque os pais, assim, nós como pais, nós tentamos educar os filhos, mas nessa vida que a gente tem hoje, né, assim, eu imagino que 99% do mundo, a gente tem que trabalhar, nossos filhos terem que ficar sob cuidado de outras pessoas desde cedo. Eu tenho um pouco de privilégio aí nesse ponto que eu consigo estar muito com minhas filhas, minha esposa consegue estar muito com nossas filhas também. Mas eu sei que a maioria das pessoas não consegue. Mesmo pessoas de classe média alta, não consegue. E às vezes não consegue por ser de classe média alta, por exemplo. Então a gente tem que delegar muito a criação do nosso filho para outras pessoas. E isso me dá muito medo. Isso me dá muito medo. Eu tenho um amigo que... ele tem uma filha... acho que já tem 7 ou 8 anos. Ele falou, cara, eu sempre tentei ensinar minha filha assim, a respeitar a diversidade e tal. E chegou um dia, um dia ele vestiu uma camisa rosa e ela olhou e falou assim, pai, você tá vestindo roupa rosa, isso é de menina. Aí ela falou assim, mas não se tirou isso, né? Eu nunca te falei isso. E foi descobrir ela aprendendo na escola esse tipo de coisa. Cara, ele falou assim, mano, foi tipo uma facada no coração, velho. Porque, tipo, é uma coisa simples, né? A gente vê como simples, você fala, cara, cor não tem gênero, velho. E você tenta fazer com que o seu filho vá por um caminho, assim, pelo menos de base, né? Porque, enfim, pra chegar uma coisa dessa, ser destruída na escola. Num lugar que você escolheu deixar seu filho. Ok, que pode não ter sido pro professor, pode ter sido pelo amiguinho que aprendeu com o pai em algum lugar. Favor disso, assim. Minhas filhas irem para um caminho em termos de ser humano, não por minha causa, assim, mas por causa do mundo, entendeu? Isso tem um
favor. Como é que você vai controlar isso, né?
Pois é aí que tá a questão. assim, nem questão assim, eu já meio que desencanei esse negócio de controlar, até porque já é uma briga, se você pensar só na sua família, porque é pai, é mãe, é tio, tia dando pitaco, né, como eu falei lá no começo, é inacreditável como as pessoas não respeitam a sua decisão, pelo menos com a gente foi assim, e muita gente fala a mesma coisa pra mim, como as pessoas não respeitam as suas decisões como pais. Então, quando a gente decidiu ter parto humanizado, veio um monte de falatório no ouvido, porque é desnecessário, blá, 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 blá. Quando a gente decidiu botar numa escola que a Ludmilla vai para uma escola que ela é um centro de convivência, não é a escola, assim, do jeito que uma escola tradicional, né, com professor, um pedestal, aluno mais embaixo, então, é uma escola com uma abordagem diferente. E já veio um monte de gente falar no ouvido, né, pra que isso, perda de tempo, não sei o quê. Então, eu já meio que desencanei esse negócio do controle. Na minha cabeça, assim, eu tô tentando partir pra redução de dano, sabe?
Boa.
Porque, cara, é complicado, porque se dentro da família você tem que lutar, e assim, pra mim não importa se é, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa de esquerda, e não importa se é de direita, assim, você tentando levar seu filho para o que você acredita que é certo, né? Supondo que você seja uma pessoa normal, entre aspas, né? Sem ter nenhum problema, você está tentando levar. Eu tenho certeza que qualquer tipo de pessoa que não tem nenhum problema psicológico, alguma coisa do tipo assim, sociopata, nada assim, está tentando levar para o seu filho porque ele acredita ser melhor. E a falta de respeito dos outros com isso, as pessoas não tentam construir com você um diálogo de, é uma crítica. Que não soma em nada. Né? Dentro da família, já assim, dentro do círculo de amizade. E imagina na escola quando você não tá lá, né? Que é só o que. Ela só vai escutar o que a professora tá falando. Então, esse ponto que o Ricardo falou de abrir um canal de comunicação, eu acho excelente. Eu acho que é o que eu tento fazer com a minha filha, mesmo nesse começo de idade, assim. Eu tento nunca cortar ela falar alguma coisa pra mim. Então, sempre que ela fala comigo, eu tento dar atenção pra ela de algum jeito. Nem que a atenção seja, filha, espere um momento, porque o papai tá conversando com alguém aqui, mas já falo contigo. Assim, eu tento não fazer com que ela falar comigo seja uma coisa ruim, ou que frustre ela de algum jeito. Não sei se tá certo, não sei se tá errado, porque, cara, assim, como eu disse antes, eu tenho pavor de, por causa dos outros, por causa de não poder estar com minha filha em algum momento, isso vai acontecer. Hoje eu posso, mas não sei amanhã. Hoje eu trabalho de casa, então eu posso estar sempre do lado dela. A não ser quando ela está na escola, mas assim, a maioria do tempo sou eu que estou do lado dela com minha esposa. Eu sei como que as pessoas estão falando com ela, mas pode ser um dia que eu não vou saber. E talvez isso plante uma sementinha na cabeça dela de uma coisa que eu acredito ser ruim. E que isso faça dela uma pessoa que, sei lá, que pra ela vai ser normal, mas pra mim vai ser frustrante, vai ser, assim, uma decepção, né?
Também, às vezes, eu fico na minha cabeça, assim, rolando alguns cenários, sabe? Tipo, e se meu filho um dia for um desses skinhead maluco que sai batendo em homossexual, sabe? E você fica, pô, que merda, né, velho? Porque, e se meu filho um dia for um fanático religioso que fica enchendo o saco de todo mundo pra ir pra religião dele, que senão eles vão pro inferno, sabe? Essas coisas que... Né? Sabe? Coisas que eu coloco, entendeu? Como ridículas, na minha opinião, que outros pontos de vista vão achar que eu sou ridículo. Como que eu vou lidar com isso, entendeu? É difícil, cara, porque tem aquele ditado, né, em inglês, que fala, it takes a village to raise a child, né, que é algo como, é uma vila toda que educa uma criança, não é só os pais, né. Eu acho que deve rolar, não sei, né, meu filho ainda é muito novo, mas deve ter que rolar uma certa abstração no momento de, cara, esse trabalho aqui não é só meu, né, é um trabalho da comunidade toda pra formar essa criança, né, cara.
Exatamente, e cara, isso me dá um medo, assim, eu não me preocupo no dia a dia, eu não fico pensando isso no dia a dia, né, esse controle, assim, não, vou tirar minha filha daqui, não vou deixar ela ir ali, não vou deixar ela ir acolar, mas assim, quando eu paro pra pensar, é uma preocupação enorme que tem na minha cabeça, assim, e pior que eu fico perdido porque eu não tenho uma solução pra isso, eu não sei, não sei como que é. Não sei o que
se
fazer.
Há uma solução, né, cara?
Ou se há uma solução, exatamente, não sei. Então, é osso, é osso.
Eu acho que o resultado a gente vai ver daqui 20 anos, né, cara? Assim como os nossos pais estão vendo o resultado agora do trabalho deles.
Falou. Pois é.
Pois é.
Pro bem e pro mal, pro mal.
Pro bem e pro mal, cara.
Não, eu tô aqui pensando que é bem em fases, né? Tipo, comparando, né? Eu tenho uma bebê de 3 meses e um filho de 13, assim, né? Mas tem momentos que você é muito mais, sei lá, importante, né? A sua opinião é muito importante em algum momento da vida do seu filho e em outros momentos nem tanto, assim, né? Principalmente agora que o Pedro tá entrando, por exemplo, na adolescência, 50% do que ele vai viver mesmo vai ser com os amigos dele, né? É só pensar na gente, assim mesmo, né? Tem uma hora que você, tipo, você é a vida dos seus amigos, né? Você curte as músicas que eles curtem, vai nos lugares que eles gostam de ir e tal. Que tem a ver com a fase da adolescência mesmo, de estar, né, redefinindo a personalidade, blá blá blá, né? Experimentando jeitos de ser no mundo, assim, né? Acho que salva da nossa tarefa, assim, da gente sair um pouco dessa angústia de estar hiper preocupado constantemente, né, com o que os filhos vão fazer ou deixar de fazer, onde eles vão estar ou não, né? É poder criar neles a capacidade de pensar por si próprios, assim, sabe? E isso começa com a gente mesmo, né? Eu sei que eu demorei bastante, assim, pra ter segurança nas coisas que eu falava, né? Mas eu lembro de, por exemplo, eu nunca ter me colocado em situações que eu realmente não queria estar, assim, né? Que eu sentia como se fosse uma violência contra mim, né? Eu digo aqui agora, assim, em coisas mais diretas mesmo. Ah, bebe aí, tá todo mundo bebendo, você é o careta da turma, você não vai beber nada, sabe? Tipo, você é o trouxão e tal. Fuma, né? Fuma o olho, não sei o quê, tá todo mundo fumando e tal. Tipo, cara, sei lá, eu não sou todo mundo, assim. Que é um negócio que eu via da minha mãe, sabe? Tipo, mano, você não é todo mundo, sabe? Quando eu queria me safar de alguma coisa, tipo, mas você não tá fazendo, né? Ela falou, mas você é meu filho, você não é todo mundo. Você é meu filho, né?
Psicologia da Dona Creuza, né?
Pois é, né? Mas olha o quanto fica forte, assim, né? Parece uma falha, uma bobagem, mas na hora que eu tô lá na situação, a primeira coisa que eu lembro na cabeça é isso, sabe? Tipo, não tô todo mundo, caralho. Não tem que fazer essa porra só porque você tá fazendo, todo mundo tá fazendo. Vocês vão cair na porra da ponte, eu vou atrás, mano. Não.
Um parênteses aqui. Eu cheguei no auge da minha vida quando eu usei isso com a minha mãe. Ela falou alguma coisa pra mãe, você não é todo mundo. Zerei a vida.
Pessoal, deixa eu jogar um negócio aqui pra um ainda no mesmo assunto, mas talvez eu joguei essa pergunta pra vocês e eu achei que algumas coisas menos profundas iriam sair. Vocês elevaram a conversa pra um negócio muito profundo, assim, e até acabei me sentindo, caralho, teve algumas coisas que vocês falaram aí que eu nunca pensei a respeito, então acho que eu tenho uma lição de casa e tal. Mas no sentido mais prático, assim, talvez seja um pouco mais eu pensando, mas vocês têm alguma coisa assim do tipo, ah, eu quero levar o meu filho pra, sei lá, jogar bola comigo? Só pra te dar um exemplo, no meu caso, quando eu fiquei sabendo que era o Liam, né, era um menino e tal, eu me dei uma louca de eu falar assim, cara, existem coisas básicas que esse moleque precisa saber e eu preciso ensinar ele, e não pode ser um negócio chato, assim, porque eu me lembro do meu pai tentando me ensinar elétrica residencial. Cara, é o negócio mais chato do universo, até hoje eu não sei o que é um fase, o que é não sei o que. Enfim, meu pai deve ficar louco, arrancar os cabelos por causa disso, porque é a profissão dele, ele queria me ensinar e queria que eu aprendesse. E da mesma forma, eu tenho algumas coisas assim, sabe? Eu sou o cara que eu pratiquei arte marcial a minha vida toda. Eu gostaria que meu filho soubesse, dentro de um sentido, dadas as devidas proporções de uma situação, se defender ou saber se evadir de uma situação de perigo. Eu fui um cara que eu quase morri afogado uma vez. Eu gostaria que meu filho saiba nadar desde criança, entendeu? Coisas desse tipo, sabe? Aprender a tocar violão. Vocês têm alguma coisa desse tipo, Ricardo, começando você?
Cara, uma coisa assim, né? O que você gostar muito, assim, seu filho vai gostar meio que por tabela, mais pra estar, tipo, compartilhando alguma coisa por você, assim, né? Eu pensando que eu sou muito nerd, né, cara? Então, tipo, todos os esquemas que seriam comuns na vida de um garoto, que eu não vivenciei, meu filho também não vivenciou muito, né? Tipo, curtir futebol pra caralho, sabe? Ir no estádio, ter um time, né? É um bagulho que, por exemplo, ele não vivenciou, não vivenciei, eu não oportunizei isso pra ele, e quem podia oportunizar também não tava presente tão constantemente assim pra fazer isso, né? moleque ainda falava que gostava do Corinthians quando era pequeno por causa da mãe dele, assim, né? Esse esquema de dar camiseta, de assistir jogo e tal. Mas é um bagulho que ele não curte. É, já eu queria, tipo, pô, né? Aquele esquema de pai frustrado, né? Com a própria vida. Em vez de eu mesmo procurar aula de arte marcial e tal, né? Porque é um negócio que eu gostava muito na adolescência, assim. Ficava incentivando, ah, você não quer fazer um judô e tal, né? Tem que fazer um esporte. Aquele, não, quero fazer natação. Isso foi, tipo, mano, desde que ele era muito, muito pequenininho, assim, que eu aprendi a falar, ele queria fazer natação, sabe? E é natação que ele faz hoje, assim, ponto, sabe? Tem uma hora que você desenvolve pra que ele faça o que ele quer, assim mesmo, sabe? E ele tem uma fascinação por robótica, por esses esquemas de design, de uso de computador mesmo pra criação, assim, né? Tá agora fascinado com a questão de criação de jogos, né? E aí o que eu fico fazendo, na verdade, é procurar as oficinas, né, gratuitas ou dentro do valor que eu posso pagar. Mas já pensando, né, em projetos, assim, tipo, que eu vou dar pra ele o que ele tá afim de fazer mesmo, assim, sabe? É, já desencanei um pouco, tipo, ah, eu gosto pra caralho de desenhar, retomei a desenhar e tal, ele tava gostando de desenhar também, mas ele não curte desenhar. Tipo, ainda peguei, né, mostrei uns livros legais e tal, né, peguei umas aulinhas que eu tive, tipo, com aquele, sei lá, desenhando colado do jeito do cérebro, né, desenho um negócio de ponta cabeça, vai ser legal, tipo, ele testou, pô, ele gostou e tal, mas na idade dele eu tava, né, comendo revista na banca, assim, procurando pra desenhar, ele, tipo, ah, curti desenhar, faço um negocinho, consigo copiar de olho, tá de boa, sabe? É, então tem umas horas assim que você, tipo, cara, tem que fazer o que eu quero pra mim, né, e descobrir o que ele quer pra ele, assim, né, eu tô muito nessa fase, tipo, o que ele quer de verdade fazer, sabe? A gente meteu ele no curso de informática, ele acha chato pra caramba e tal, é, mas ele mexia com jogos, né, então se ele não souber a informática primeiro...
Contanto que você não vire aquele tiozão que fica, sabe, ah, na minha época era mó difícil achar um material de desenho, agora o moleque não tá nem aí.
Eu resolvi não fazer isso fazendo eu mesmo o curso de desenho, sabe? Tipo, ah, quer saber? Eu vou procurar essa porra, sabe? Tô desenhando agora.
E você, Luderson, conta aí, velho.
Ah, eu não tenho assim nada de. Ah, eu gosto muito, por exemplo, de nadar, gosto de mexer com computador, gosto um pouco de jogar videogame. Eu acho que deu uma decaída meu gosto pro videogame, mas gosto. Esse negócio de tecnologia, essa coisa meio nerd, assim, eu gosto muito. Só que, assim, eu tenho um pré-conceito comigo, assim, de que como elas são meninas, talvez seja mais difícil elas se interessarem por essas coisas. Não sei, faço ideia. Então, assim, eu não tô muito apegado nisso, assim, de tentar passar as coisas que eu gosto, assim. Mas uma coisa que eu gostaria muito de que elas... de introduzir elas, ou de mostrar pra elas, que elas peguem um gosto assim naturalmente, se relacionarem bem com as pessoas, terem amizades legais, que, assim, quando eu era pequeno, quando eu era mais novo, assim, eu sempre fui, tipo, o esquisitão da turma, o jogado de lado, assim, só que tem uma época que, milagrosamente, assim, eu consegui me enturmar, entrei numa turma, assim, uma galera legal, da zoeira, assim, já contei algumas cagadas aí, mas essa época que me forçou a me relacionar com as pessoas mais, eu sou muito ruim de relacionamento, eu acho, hoje. Não sei se o Glauco concorda ou não, mas...
Oh, acho que não, cara.
Assim, mas o que eu devo, assim, o que eu sou hoje, por exemplo, devo essa época, assim, que eu fui quase que, por me ter me enturmado, por ter feito amigos de verdade... que ia sair, que andava de bicicleta, que caía de bicicleta, que quase morria porque o carro quase atropelou, quase morria afogado porque fica com brincadeira de ficar puxando embaixo da água, e quase morreu espetado em portão de casa porque tentou pular para pegar a bola e, tipo, levou 35 pontos na perna, esse tipo de coisa, cara, eu acho que me ajudou muito como ser humano, assim, sabe? A entender o outro, a ter empatia. E eu acho que isso eu queria passar para ela, sabe? Quando eu saí com um amigo, consegui levar minha filha junto. Às vezes, assim, você sabe, vocês são pais, assim, às vezes você não... Eu, às vezes, tenho aquele dia que você não quer levar a filha pro rolê, porque você quer ter aquele ar de você poder conversar tranquilamente, você tem que ficar olhando pro lado e tal, mas, assim, no geral, tirando esses dias, eu quero fazer esse esforço de, tipo, levar minha filha quando eu for encontrar amigos, levar a filha quando, tipo, quando for pro bar, lógico, né, não cachaçar e encher a cara, mas, assim, conversar, ter conversas com os amigos sobre diversos assuntos, não importa o assunto, mas trazer esse lado de interação, que eu acho que ajuda muito a gente, assim, sabe? É, como pessoa, principalmente. E por tabela, profissionalmente também, eventualmente. Então, essa coisa de relacionamento com o ser humano, apesar do ser humano, né, não ser essa coisa toda, eu acho que é uma coisa que eu quero passar para elas, assim, sabe? Eu não sou a melhor pessoa para isso, mas, assim, pouco que eu acho, que eu sei, que eu consigo, eu quero que elas tenham isso, saber interagir, saber conversar com as pessoas, não se isolar, assim, em momentos determinados, quando elas querem, quando tiver que relacionar, elas saberem o que estão fazendo, sabe? Socialmente falando, não se isolar do mundo de uma maneira que depois não consiga se entrar de novo, não consiga voltar de novo. Essa é a única coisa que eu acho que eu quero realmente passar para elas, assim.
Tem uma coisa bem legal deles, dessa colocação dele, assim, né, de... Às vezes você não tá afim de levar a criança pro rolê e tal, né? Principalmente quando você é o único pai, assim, no lugar, né? Só você vai estar com o filho e tal. Mas eu fico pensando, por exemplo, que quando a gente era pequeno, sei lá, né, mãe, tia, levava a gente pra sair, mas levava pro rolê dela, assim, né? Você tava meio que lá testemunhando as coisas e tal, né? Boca fechada porque o adulto tá falando, né? Você tem dois ouvidos pra ouvir, uma boca só pra falar e tal, tem que prestar mais atenção e falar menos. E eu fico pensando que é mais por essa linha, assim, que eu vou com o Pedro também, né, cara? Não, tem uma galera que eu conheço, assim, com filho agora, que só carrega o filho pra coisa de criança, assim, né? E basicamente transformou a vida pra só estar em coisa de criança, né? Meio que entretendo a criança o tempo todo, assim, né? E isso não enriquece nem nada, eu fico pensando, sabe? Ela tem que estar na vida, né? E aí, tendo coisa pra ela fazer lá ou não, eu acho que tédio faz parte um pouco também do crescimento, sabe? Vai ser um pouco mais criativo também, assim. Fiquei agora viajando nisso enquanto ele tava falando, sabe?
E aí já me leva pra uma experiência quando eu era moleque, que a minha tia me levou numa igreja onde estavam expulsando o demônio de uma mulher lá, velho.
Que bizarro, velho.
Mó gritaria, mano, e a mulher gritando, eu sou não sei o que, eu vou levar ela pro inferno, e eu, caralho, moleque, mano, eu não dormi aquela noite, velho.
Caraca, você dormiu até hoje, velho.
Muito estressadão, velho. Eu lembro do preto velho num terreiro derramando cinza de cachimbo na minha mão, mandando ele tomar no cu e chutando areia nele, tá ligado?
Ai, meu Deus do céu.